dia de mobilização. Mais de 200 mil militares vão às ruas para uma verdadeira operação de guerra para acabar com os criadouros do Aedes aegypti.
E a missão é visitar 3 milhões de casas. Presidenta Dilma, ministros, governadores e prefeitos participam da ação, que acontece em todo o país.
E o Ministério da Saúde fecha parceria com pesquisadores norte-americanos. A vacina contra o Zika pode ser testada em um ano.
Diz que 100 registra aumento de mais de 600% no número de denúncias de xenofobia.
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
220 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão atuar em todo o país numa operação de guerra neste sábado.
E eles têm como missão visitar 3 milhões de casas para orientar a população no combate ao mosquito da dengue, febre chikungunya e vírus da Zika.
Os detalhes da mobilização nacional de combate ao Aedes aegypti foram dados hoje pelo ministro da Defesa, Aldo Rebelo.
O repórter Ricardo Carandina acompanhou e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Carandina. Em quais municípios os militares vão atuar?
Olá, Luciano, muito boa noite a você e ouvintes. Tem os 220 mil militares que participam do Dia Nacional de Mobilização para o combate ao Aedes aegypti vão atuar em 356 municípios em todos os estados e também no Distrito Federal, onde existem unidades militares e um grande número de registro de casos de doenças transmitidas pelo mosquito. Esses militares vão bater de porta em porta e entregar aos moradores 4 milhões de panfletos com orientações sobre como eliminar focos onde o Aedes aegypti pode se reproduzir. O panfleto recomenda fechar bem a caixa d'água, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de boca para baixo, fechar os ralos com tela fina e guardar pneus em local coberto. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, reforçou que a população deve ter esses cuidados de forma permanente, porque de cada 10 focos do mosquito, 6 estão dentro das casas.
3/5 dos casos da doença provocada pelo mosquito tem origem dentro da casa das pessoas. Ou seja, não adianta apenas o poder público se encarregar de limpar as áreas públicas, sejam imóveis, praças, logradouros públicos. Se não houver uma mobilização da população que permanentemente remova de dentro das casas os focos de multiplicação do mosquito, essa campanha não tem como ser vitoriosa.
Bem, esta é a segunda fase de uma grande campanha desenvolvida pelo governo federal para combater o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus Zika. Na primeira fase, militares eliminaram criadouros do mosquito em unidades militares e repartições públicas. Na etapa seguinte, que vai começar no dia 15 de fevereiro, 50 mil homens e mulheres das Forças Armadas vão participar de uma ação mais direta de combate ao mosquito, com aplicação de larvicida e acompanhamento dos agentes de saúde nas ações de combate ao Aedes aegypti. Na volta às aulas, no início de março, as Forças Armadas vão dar apoio às ações com professores e alunos. O ministro Aldo Rebelo disse que a preocupação principal é com a saúde dos brasileiros e afirmou ainda que o mosquito não vai atrapalhar a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em agosto.
Com o esforço que o governo está fazendo, com o período em que os Jogos Olímpicos serão realizados no Rio de Janeiro, porque havia algo parecido em relação à dengue também no ano passado. Não creio que a Olimpíada possa sofrer nenhum prejuízo por conta disso. Então o mundo vive sob riscos, ou de saúde, ou de natureza política, ou de terror. Eu acho que o risco tem que ser combatido, né, com medidas eficazes, tanto no caso de saúde pública, quanto no caso de segurança também. Mas a humanidade não pode deixar de realizar as suas tarefas, a sua agenda, o seu calendário de eventos internacionais por conta de riscos e de ameaças, né?
Todos os órgãos do governo federal vão participar das ações no próximo sábado. A presidenta Dilma Rousseff e os ministros vão acompanhar o trabalho de mobilização diretamente nos estados. Ao vivo para a Voz do Brasil, Ricardo Carandina.
E quem quiser saber a lista com todos os municípios onde essas ações vão acontecer no próximo sábado, dia 13, está disponível na internet essa lista em www.defesa.gov.br.
No campo, agricultores e agricultoras também estão recebendo a visita de técnicos que informam sobre os perigos do mosquito e como eles se reproduzem.
Todos estão mobilizados para identificar e acabar com os criadouros desse mosquito, como explica o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias.
O ministério tem uma rede, que são as delegacias estaduais, que também estão sendo mobilizadas para fazer um trabalho pedagógico junto às agricultoras e agricultores familiares, junto às comunidades, os nossos parceiros, cooperativas. Estamos trabalhando também com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem também as suas superintendências nos estados do Brasil, para que também essas superintendências do INCRA somem conosco, tanto no trabalho interno, nos espaços das delegacias e das superintendências, como nesse trabalho também externo, com os nossos interlocutores, com as agricultoras e agricultores familiares, nos assentamentos, nos acampamentos.
E além do trabalho da população e da aplicação do larvicida que mata as larvas do mosquito, outras formas de acabar com a Aedes aegypti vêm sendo estudadas.
Na semana que vem, especialistas de países como Estados Unidos, Austrália e México vêm ao Brasil para discutir novas tecnologias com os pesquisadores brasileiros.
Essa é mais uma das ações do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia.
O repórter Rafael Gasparotto conversou hoje sobre esse assunto com o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch. E conta pra gente os detalhes dessa conversa. Boa noite, Rafael. Bem, que tipo de tecnologia está sendo testada e discutida?
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. São várias técnicas que estão em experiência e que vão ser discutidas pelos especialistas no encontro da semana que vem. Uma das que serão avaliadas é a que expõe mosquitos à radiação, para que eles fiquem estéreis e não se reproduzam. Apesar do uso de energia nuclear nesse caso, o diretor Cláudio Maierovitch diz que a técnica não traz riscos à população.
Quem é exposto à radiação é o mosquito. Essa tecnologia, ela faz com que os mosquitos sejam estéreis. Eles não são capazes de produzir novos mosquitos. No entanto, eles têm a sua atividade normal e eles competem com os mosquitos selvagens de forma que eles cruzam com as fêmeas. No entanto, não surgem novos mosquitos deste cruzamento.
Maierovitch também cita a pesquisa da Fiocruz com uma universidade australiana. A técnica consiste em infectar um mosquito Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, que o impede de transmitir as doenças.
Os mosquitos infectados com a Wolbachia não desenvolvem a infecção com os vírus. Ou seja, eles existem normalmente, no entanto, deixam de transmitir os vírus. E essa bactéria é transmitida de um mosquito para outro, de forma que essa tecnologia se torna sustentável.
E a tecnologia genética, Rafael, também pode contribuir para o combate ao mosquito?
Sim, Luciano. Uma outra técnica que está sendo avaliada é o uso de mosquitos geneticamente modificados. O estudo recebeu o aval da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e foi testado em Jacobina, na Bahia, e em Piracicaba, no estado de São Paulo. Cláudio Maierovitch explica como funciona a técnica.
Espalhado no meio ambiente, numa quantidade grande, esse mosquito cruza com o mosquito fêmea, e, no entanto, os ovos são colocados e as larvas são inviáveis. Não nascem mosquitos adultos descendentes desses mosquitos modificados geneticamente.
De acordo com Maierovitch, as novas técnicas ainda não foram utilizadas em larga escala. Por isso, além das inovações, as práticas tradicionais têm que ser mantidas. Ele afirma que a forma mais eficiente de prevenção contra o Aedes aegypti é evitar acúmulo de água parada. Assim, não vai haver focos de proliferação para o mosquito. Ellen?
Obrigada, então, Rafael, pelas informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
E se, por um lado, o governo atua em ações para acabar com o mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika, por outro, investe em pesquisas.
Hoje, o Ministério da Saúde anunciou uma parceria com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, para desenvolver uma vacina contra o zika vírus.
A doença está relacionada a casos de microcefalia em todo o país, onde bebês nascem com o cérebro menor que o normal.
Essa parceria com os americanos também vai envolver pesquisadores brasileiros. E a previsão é que uma vacina seja desenvolvida no prazo de 1 a 2 anos.
US$ 1.900.000 vão ser investidos pelo governo na parceria com a Universidade do Texas nos próximos 5 anos para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Castro, a vacina deve ser desenvolvida no prazo de 1 a 2 anos.
Se tudo correr bem, dentro do previsto, 3 anos no total, 1 ano para desenvolver a vacina ou menos, e provavelmente mais 2 anos para fazer os testes e poder produzir a vacina em larga escala para poder aplicar.
A Universidade do Texas é reconhecida como o principal centro mundial em pesquisas com arbovírus, que são os vírus transmitidos por insetos e ácaros. O estudo vai ser conduzido por pesquisadores brasileiros que vão aos Estados Unidos para trabalhar na pesquisa, como explica o diretor do Instituto Evandro Chagas, do Pará, Pedro Vasconcelos.
A Universidade do Texas é uma das principais universidades americanas para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos, etc. Por isso, nós acreditamos que a vacina estará pronta para avaliação em humanos dentro de aproximadamente 12 meses. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos.
Marcelo Castro também anunciou que ainda nesta semana, 15 técnicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estarão no Brasil para aprofundar os estudos sobre a relação entre o Zika vírus e a microcefalia.
Fruto de um telefonema da presidenta Dilma com o presidente Barack Obama. Eu, em seguida, falei com a secretária de Saúde dos Estados Unidos. E, fruto desse entendimento, estão chegando 15 técnicos que, juntamente com o Estado da Paraíba, Secretaria de Saúde da Paraíba, vão aprofundar os estudos sobre a relação do vírus Zika com a microcefalia.
E nos dias 23 e 24 deste mês, a diretora-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, vai estar no Brasil para acompanhar as ações de combate ao mosquito. O investimento em novas tecnologias é um dos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia. O plano é executado pelo governo federal e envolve 18 ministérios e órgãos federais, além da parceria com os governos estaduais e municipais. Reportagem Paola Diorte.
7h13 no horário brasileiro de verão.
Momento social.
E ainda dentro deste assunto, você sabia que os bebês diagnosticados com a microcefalia poderão ter direito a receber o BPC, o benefício de prestação continuada?
É, e esse é mais um dos programas sociais existentes no Brasil.
O Momento Social de hoje vai falar justamente sobre isso e tirar a dúvida da Josiane da Costa, lá de Timon, no Maranhão.
E quem responde é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Eu sou Josiane da Costa, eu moro em Timon, estado do Maranhão. E eu gostaria de perguntar se as mães que têm criança com microcefalia antes do Zika, se elas poderão ter acompanhamento do governo.
Josiane, a microcefalia pode ter várias causas, por exemplo, infecções durante a gravidez. Mas toda criança diagnosticada com microcefalia, causada pelo Zika vírus ou não, tem direito ao benefício de prestação continuada e tem direito ao apoio da rede de assistência social. Para ter direito ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, também chamado de LOAS, a família tem que ter renda familiar por pessoa inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas, Josiane, sempre é importante lembrar que cabe a todos proteger nossas crianças para evitar que o Zika se alastre. E só tem um jeito, impedir que o mosquito nasça. Vamos acabar com os criadouros, vamos acabar com os focos do mosquito, que são eles que fazem com que o Zika, que o mosquito da dengue continue se proliferando. Para isso tem que acabar com a água parada. Daqui para frente, toda semana nós todos temos que fazer uma faxina. Então, todo mundo junto nessa luta contra o mosquito da dengue e contra a microcefalia causada pelo Zika.
É, e se você quer participar do Momento Social, manda pra gente a sua pergunta.
O endereço de e-mail é voz@ebc.com.br e do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
A última seleção do programa Mais Médicos abriu vagas para quase 1.200 profissionais atuarem em 650 cidades.
Mais uma vez, todos os selecionados são médicos brasileiros.
Eles têm até o dia 16 de fevereiro para se apresentarem às prefeituras e já começarem a atender a população.
No total, 12.791 médicos se inscreveram. Esta chamada foi para garantir a reposição de lugares deixados por desistência. O Ministério da Saúde publica editais a cada 3 meses para preencher essas vagas. Desde o primeiro edital de reposição, em julho do ano passado, todas as vagas têm sido ocupadas por médicos brasileiros. Para o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Eider Pinto, isso confirma a importância do programa para o setor de saúde do país.
Essa atuação dos médicos, que cada vez mais tem adesão dos médicos brasileiros, tem já resultados muito importantes. No aumento da quantidade de consultas em 33%, na redução das internações hospitalares e na melhoria da qualidade do atendimento, tendo um excelente avaliação da população, dos gestores e também dos médicos que participam no programa, que hoje conta com mais de 18 mil médicos em 4 mil municípios atendendo 63 milhões de brasileiros.
Nesta edição do edital, mais da metade dos médicos que encerram um período de atuação que dá direito à bonificação nas provas de residência médica optaram por continuar no programa por mais 3 anos. Fabiola Silva, de 33 anos, atua na cidade de Formosa, em Goiás. A médica especialista em atenção básica pretende continuar no programa e conta que tem orgulho das escolhas que fez para a sua carreira.
É, a atenção básica, ela é a porta de entrada do SUS, né? Ali é que chega tudo, todos os problemas, e ali a gente tem praticamente 90% das soluções para esses problemas. E é por isso que eu gosto da atenção básica, que você vê o resultado muito rápido. Então, os índices da população melhora. Quando eu entrei, eram muitos pacientes descompensados, com hipertensão, com diabetes, gestantes com parto pré-termo, criança desnutrida. E hoje esses índices praticamente zeraram. Então isso é muito bom, isso dá muito orgulho, dá mais vontade ainda de trabalhar.
O próximo passo para os médicos selecionados é confirmar o interesse na vaga. Para isso, eles precisam se apresentar na prefeitura da cidade onde escolheram atuar até o dia 16 de fevereiro. Caso os profissionais selecionados na primeira chamada não compareçam aos municípios para confirmar a participação, as vagas serão ofertadas novamente para brasileiros com registros do país. A segunda chamada está prevista para 19 de fevereiro. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Está controlado o vazamento no eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco em Cabrobó, no sertão de Pernambuco.
O Ministério da Integração informou que o vazamento, identificado no último sábado, foi um acontecimento pontual que não terá impacto no cronograma das obras.
O consórcio responsável pelo trecho da obra está fazendo a limpeza do canal para iniciar os reparos sem qualquer custo para o governo federal.
O projeto de integração do São Francisco vai levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba.
Aumenta em mais de 600% o número de denúncias de discriminação a pessoas que vêm de outros países, a xenofobia.
Todas as denúncias foram registradas pelo Disque 100 entre 2014 e 2015.
O número de denúncias de xenofobia no Disque 100 aumentou mais de 7 vezes em 2015 em comparação com o ano anterior, passando de 45 para 330. Segundo o secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, o crescimento é resultado de maior consciência e conhecimento da população, que repudia esse tipo de crime.
Eu acredito que toda forma de conscientização, de sensibilização, de informação e educação é absolutamente necessária para enfrentar esse tipo de manifestação. É crime no Brasil, preconceito e discriminação por nacionalidade, por origem, por raça, por religião, por cor. E é importante divulgar isso às pessoas. E é mais importante ter canais confiáveis de denúncia de quando isso ocorre. Por isso, o canal do Disque 100 tem se mostrado um canal eficiente, um canal cada dia mais confiável para a utilização pela população.
Uma campanha lançada pelo Ministério da Justiça mostra a diversidade do Brasil, formado por imigrantes de vários países ao longo de sua história. A mensagem é bem clara. Preconceito e intolerância não combinam com o povo brasileiro. Para participar da campanha, basta acessar o endereço www.eutambemsouimigrantetudojunto.com.br. Nesta página, os brasileiros podem criar seu próprio perfil migratório, divulgar suas origens e contar um pouco de sua história. O secretário nacional de Direitos Humanos, Rogério Sottili, descreve o perfil dos imigrantes que chegam atualmente ao Brasil.
Recebemos refugiados, recebemos pessoas que sofreram por acidentes naturais, como os haitianos, os africanos e assim por diante. Então o Brasil está muito aberto para receber essas populações.
Para denunciar casos de xenofobia, basta ligar para o Disque 100. A ligação é de graça. Reportagem, Rafael Gasparotto.
7h21 no horário brasileiro de verão.
As exportações brasileiras continuam em alta. Nos 5 primeiros dias de fevereiro, a balança comercial registrou saldo positivo de US$1,1 bilhão.
O número é resultado de tudo que o Brasil vendeu em produtos, menos o que comprou.
As exportações nesse período passaram dos US$3 bilhões. E entre os produtos mais vendidos para o exterior estão açúcar bruto, etanol, suco de laranja e automóveis.
Até a primeira semana de fevereiro, o saldo positivo da balança comercial é de mais de US$2 bilhões.
E já está disponível para consulta o lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, contemplando as restituições residuais referente aos exercícios de 2008 a 2015.
O crédito bancário para mais de 63.800 contribuintes será realizado no dia 15 de fevereiro.
O valor liberado pela Receita Federal totaliza R$150 milhões.
Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br ou ligar de graça para o Receita Fone no 146.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Na semana que vem, o Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, vai receber a Copa do Mundo de Saltos Ornamentais.
Além de evento teste para os jogos, a competição vale como classificatória. 270 atletas de 50 países vão lutar por 92 vagas olímpicas.
Mas até lá, delegações estrangeiras já estão no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais aqui em Brasília para aclimatação e reta final de treinos.
Exemplo disso é a seleção venezuelana, que já treina no local. As delegações da Austrália, Polônia, Geórgia, Grécia e Canadá também vão aproveitar toda a estrutura que está chamando a atenção dos estrangeiros.
E a implantação, a compra dos equipamentos e a contratação de profissionais para esse centro de excelência que fica na Universidade de Brasília são resultados de um investimento de quase R$2 milhões do Ministério do Esporte.
Você ouviu hoje, na Voz do Brasil.
Sábado é dia de mobilização. Mais de 200 mil militares vão às ruas para uma verdadeira operação de guerra para acabar com os criadouros do Aedes aegypti.
E a missão é visitar 3 milhões de casas. Presidenta Dilma, ministros, governadores e prefeitos participam da ação que acontece em todo o país.
E o Ministério da Saúde fecha uma parceria com pesquisadores norte-americanos. Uma vacina contra o Zika pode ser testada em um ano.
Disque 100 registra aumento de mais de 600% no número de denúncias de xenofobia.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
E você fica agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.